Muito bem, moçada, começa mais um áudio post aqui no blog bibotalk.com.br e eu trago para vocês uma conversa que eu tive com a professora Karin Vondrasek, ela que é autora do livro Caminhos da Graça, editado pela editora Ultimato. Gente, foi uma conversa aí de 12 minutos, onde ela explorou um pouco mais o conceito da graça. E a conclusão que eu cheguei depois da conversa foi: falar sobre a graça nos deixa de fato sem graça. Essa entrevista eu fiz com ela direto lá da Escola Superior de Teologia, né, a Faculdade Zest. Logo você vai ouvir passarinhos cantando, muitos passarinhos, aliás, um carro passa, pessoas passam conversando ao nosso redor, porque a conversa aconteceu ali mesmo, sentado num banquinho, embaixo das árvores. Então foi muito bacana. Curta aí este áudio post onde eu bato este papo fantástico com a professora Karin. Olha só, essa é pra vocês, hein, ouvintes do bibotalk.com.br. Muito bem, querido ouvinte, aqui quem fala é o Rodrigo Bibo e eu estou aqui diretamente da EST, da Escola Superior de Teologia. Estou aqui com a professora, psicóloga e psicanalista Karin Vondrasek. Tudo bem, professora?
Tudo bem, sim, Rodrigo.
Professora, a gente sabe que você agora está em muitas frentes, pesquisando muitas coisas, mas eu sei que você já pesquisou sobre a graça. E sempre de novo é bom falarmos sobre a graça, porque ainda, mesmo no século XXI, tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é a graça, não descobriram este favor de Deus. E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. O que é a graça, como ela nos encontra, fique à vontade.
Eu gostei muito desse tema, Rodrigo, porque para mim é o tema base da minha fé, da minha prática profissional, da minha prática como professora. Porque sem a graça de Deus nós não seríamos nada. Se nós vamos nos basear em nós, no que nós fazemos, nós estamos condenados. É isso que diz lá o Paulo, né? E muitos outros, e Jesus também. Então, para mim, a graça é a essência da mensagem de Cristo. É a tradução para nós de João 3,16. Deus amou o mundo, e o mundo aí é o cosmos, de tal maneira que deu seu Filho para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso para mim é graça. A graça é que Deus vem ao nosso encontro e Ele nos ama como nós somos. Ele não quer que a gente primeiro seja bonitinho, pintadinho, arrumadinho, cheirosinho. Não, Ele sabe que nós nos sujamos, desde pequenininhos. E Ele justamente nos ama tanto que Ele providenciou Jesus Cristo para vir e nos dizer: olha, eu paguei o preço para você, para lavar vocês. É eu que faço isso, não é vocês. Isso para mim é graça.
Professora, mas a gente sabe também que a gente vive, hoje em dia, também uma pressão muito forte sobre o membro de uma igreja, sobre... Existe uma pressão de nós sermos perfeitos, de nós sermos santos, essa busca do perfeccionismo espiritual, digamos assim. E ainda tem pessoas que falam: não, a gente é salvo pela graça. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: é, né, irmão Bibo, a gente é salvo pela graça, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, quando eu faço a minha parte, continua sendo graça? Como é que eu vou entender essa relação, né, entre a liberdade? Eu sei que é uma pergunta dificílima essa, né? Mas eu sei que você pode, quem sabe, tecer algumas respostas. Como é que a gente vai entender isso, né? A graça é um presente de Deus e merecido, aquilo que você falou, a tradução de João 3,16, que todo mundo que está nos ouvindo sabe de cor, se frequenta pelo menos uma igreja. Mas como é que isso se dá na prática na nossa vida? Como é que a gente vive com essa graça? Eu preciso fazer? Como é que preciso fazer para merecer ela? Está entendendo a dúvida?
Tá,
o dilema?
E é um dilema muito difícil, e eu acho que muitas vezes a má compreensão da relação entre obras e a graça é motivo, né? Eu sou psicóloga, psicanalista também, de muita neurose, de muita culpa falsa, de muita carga sobre nossos ombros. Quando Jesus nos falou que a gente nunca deveria ter uma carga pesada, porque o jugo dele é suave. Por que que é suave? Porque ele não quer que a gente se esforce para alcançar o céu. Isso aí não tem escada humana que vai chegar. O que que ele quer é que a gente se sinta tão amado no nosso mais recôndito, até no nosso lado mais escuro, que a partir desse grande amor a gente deixe ele agir em nós. Que a gente não tente mais comandar, mas que a gente, em resposta ao amor dele, o ame e aí sim faça as obras que de antemão ele nos preparou, né? Efésios. Eu gosto muito de pensar no filho pródigo, e uma vez eu criei uma historinha, tá lá no meu livro Caminhos da Graça. O dia seguinte do filho pródigo. Como é que é o dia seguinte ao banquete? Ele vai voltar para aquela vida lá das porcarias, para dizer bem assim? Uhum. Eu acho que ele vai se sentir tão amado pelo pai, que nem esperou ele terminar o discurso de arrependimento e não sei o que, que ser escravo, e disse, não, você é meu filho, vamos lá, toma banho, te apronta, que a festa vai começar. E eu acho que no dia seguinte ele vai acordar e diz assim, meu pai me ama tanto, agora eu vou trabalhar aqui na casa do meu pai, no terreno do meu pai. Eu vou por vontade própria trabalhar e me esforçar e fazer o melhor. Não para merecer a casa do pai, porque isso não tem merecimento, mas em amor, em gratidão. E aí as obras são outras, já não são obras da carne, obras humanas, porque até as obras, às vezes bem bonitinhas, a gente ainda pode fazer para merecer. E aí ainda são obras da carne. Mas uma obra que o Espírito começa a soprar e nos transformar e dizer, porque você foi muito amado, faça isso, Karen. Faça aquilo. Escreva um livro, faça isso. Fale com aquela pessoa, conta a história para a criança. Mas porque eu fui amada. Não porque eu estou querendo chegar no céu e fazer uma escadinha para ir.
Olha só, pessoal, eu nunca tinha parado para pensar no dia seguinte do filho pródigo, realmente. Professora, você falaste em neuroses, né? Que às vezes a não compreensão da graça gera neuroses. E você tem um consultório, já tratou isso? Tem como você explorar um pouco? Talvez tem pessoas que estejam nos ouvindo que estão se perguntando, ué, mas eu não preciso fazer nada para ser salvo? A graça é assim, é me dada de, né, de bandeja? Como é que é isso aí? E agora eu estou confuso. Ou pessoas que, né, não conseguem entrar dentro desse perfeccionismo que é imposto muitas vezes pelas mídias, pelos púlpitos. Como lidar com isso, com essa neurose?
Eu acho que se a gente acha que tem que fazer algo para merecer, é uma distorção da imagem de Deus. E nós somos campeões em distorcer. Aí o Freud nos ajuda, porque ele diz assim, que a gente projeta na imagem de Deus a imagem do nosso pai, da nossa mãe, do avô, do pastor, do professor. Nós somos campeões em projetar. E aí nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. E aí esse Deus às vezes é severo, esse Deus não gosta de nada, não gosta de alegria às vezes até, né? Então cada um forma um Deus de acordo com o seu superego. Né? Superego, que é essa minha consciência crítica que eu herdei desde casa, desde pequenininha, que me diz um monte de coisas que eu não devo fazer. À medida que eu confronto esse não, o meu decálogo não pode, a minha imagem de Deus com as escrituras e com o amor de Deus, eu vou transformando essa imagem. Pfister, que era um psicanalista pastor, ele dizia que havia imagens de Deus, ídolos, dentro das igrejas e fora das igrejas. Então a gente tem que tirar os ídolos. E ídolo às vezes é uma coisa de pensamento, não precisa ser uma estátua. A gente tem um pensamento, não, Deus não gosta que eu dê risada, ou Deus não gosta que eu fique fazendo isso ou aquilo, a gente tem isso. E à medida que a gente vai se aprofundando na graça, na mensagem de Deus, a gente vai desfazendo esses ídolos e descobrindo Deus verdadeiro, Deus que me ama e me chama para uma vida santa, mas uma vida santa que Ele quer produzir em mim a partir da minha consciência de pecador. E aí da consciência de que Ele morreu por mim, por amor, e Ele está me lavando, que nem o banho que o filho pródigo recebeu quando chegou em casa, né? Tirou todo aquele cheiro de porco e tudo mais, todo o pecado que ele teve, e aí ele pôde ir para a festa. Então, a partir desse banho da graça que eu recebo, eu passo a agir diferente. Às vezes eu caio de novo, eu recaio, eu continuo humano aqui, nessa dimensão. Mas a graça está sempre aí de novo para mim, para me lembrar que Jesus pagou o preço. Ele me salvou, eu sou filho de Deus. E como filho, eu tenho direito a quantos banhos eu precisar, desde que eu queira, sempre de novo, estar na casa do Pai, sempre de novo voltar para ela. E aí, a partir daí, eu consigo desfazer essa imagem do Deus chato, severo, rígido, e o Deus amoroso que me chama para perto dEle. Porque talvez até assim, esses cristãos que vivem na igreja, mas não entendem a mensagem da graça, poderiam estudar mais a vida do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Ele está lá se esforçando, fazendo tantas coisas, mas ele não gosta de festa, ele tem rancor e inveja do irmão, ele gostaria que o irmão talvez nem tivesse voltado, né? E o pai diz, filho, isso tudo é teu também. Venha, pare de ser ressentido e amargurado, venha festejar também. E viva a partir do amor, e trabalhe a partir do amor. Eu acho que essa parábola nos ajuda a entender essas distorções que nós temos.
Ou seja, então, aqui eu já peguei vários pontos da sua fala. Primeiro, a pessoa pode viver nessa neurose, nessa culpa, porque, por não conhecer as escrituras. Né? Porque a partir do momento que a gente lê as escrituras, a gente descobre o quão falho nós somos. Não tem como a gente ler a Bíblia e achar que somos bons. Não tem como, né? E a pessoa daí não conhece as escrituras, fica se sentindo culpa por não conhecer o quão pecador é e o quão amoroso Deus é e sempre de novo nos recebe. É interessante. Professora, eu sei que você tem muitas coisas para fazer aqui agora, mas uma palavra final para os nossos ouvintes, amarrando aí um pouco esse conceito. Não tem como, né?
Não, abrindo ele.
Abrindo, com certeza. Abrindo um pouco mais esse conceito, por gentileza.
Eu acho que sempre que a gente tem uma dúvida entre o que é uma fé mais genuína num Deus verdadeiro e o que pode ser distorção, é voltar a ler os evangelhos e ver o modo amoroso como Jesus tratou todas as pessoas. E como ele falava pesado, pegava pesado com quem? Com os fariseus. Aqueles que julgavam que sabiam tudo direitinho de Deus. E de tanto saber e colocar regras, já não conheciam o amor de Deus. Então, na medida que eu me sinto pecadora, eu vou experimentar mais o amor de Deus do que enquanto eu me sinto assim, fazendo tudo direitinho. Então, a palavra é assim, estudar a vida das pessoas que foram impactadas pela presença de Jesus. E deixar que eu também seja uma samaritana no poço, com sede, com maridos e com sede, né? Com um monte de tentativas erradas, mas que Jesus acolhe. E ele daí se revela a mim e diz, eu vou te dar água para sempre. Eu sou uma paralítica, eu sou uma cega, todos esses. Mas Jesus vem ao meu encontro e vai me ensinar quem é Deus mesmo. Esses dias também eu andei estudando sobre a atitude de gratidão. Na raiz, gratidão e graça têm mesma origem. E aí também acho que é uma dica para nós. Na medida que eu me sinto atingida pela graça, eu vou viver em gratidão. E por gratidão eu vou obedecer os mandamentos. Eu vou amar a Deus e vou procurar fazer a sua vontade. James Loder, eu agora lancei um livro sobre as ideias de James Loder, que ele fala do que é teológico no desenvolvimento humano. E ele uma vez fez uma paráfrase dos 10 mandamentos, ele disse assim, já que Jesus é meu Salvador e Senhor, eu não preciso ter outros deuses. Já que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu não preciso matar. Já que Jesus é meu Salvador e Senhor, eu não preciso adulterar. E assim por diante. Então eu acho que essa é a ligação boa. Se ele me amou até o fim, até a morte, e aí me lavou, a partir dali eu vou por amor observar os mandamentos.
Olha só, pessoal, que interessante. Professora, nos cite aí os seus livros que já estão publicados em língua portuguesa, por gentileza.
Aprendendo a Lidar com Crises, pela editora Sinodal, junto com o psiquiatra Carlos Hernandes. Caminhos da Graça, pela editora Ultimato. Sombras da Alma, Tramas e Tempos da Depressão, pela editora Sinodal. Desenvolvimento Humano na Lógica do Espírito, pela editora Grafar, aí de Joinville.
Olha só. Qual é o nome desse último?
Desenvolvimento Humano na Lógica do Espírito. É uma síntese das ideias de um teólogo que estudou o que tem de teológico na vida de um bebê recém-nascido. E ele fez uma ligação muito linda, que assim como a mãe nos ama e nos dá do seu corpo na amamentação, Jesus depois vai se ancorar nisso e também vai dizer, isto é o meu corpo. Então a Santa Ceia, ela toca no mais profundo do nosso ser, naquele momento onde nós somos amados pela nossa mãe. Então, essas ideias que a gente está trazendo nesse último livro.
Legal. Obrigado, professora.
Muito obrigada também pela oportunidade de falar desse tema tão precioso.
E aí, moçada, é ou não para ficar sem graça depois de ouvir uma definição dessas trazida aí pela nossa professora Karen? Eu fiquei embasbacado, não são coisas novas, né? Ela não trouxe nada de novo, mas é aí que está a verdade do evangelho, é o evangelho de Jesus, é o feijão com arroz, nada de extraordinário e extravagante a não ser o grande amor de Deus. Eu curti muito bater esse papo com ela e se vocês me permitem, eu quero compartilhar também uma música que eu gosto muito, ouvi muito essa música e ela comunica também algo para mim e eu espero que possa comunicar algo para vocês. É da banda Vineyard e a canção se chama Tua Graça. Então, antes de tocar a canção, deixa eu dar aqui alguns avisos importantes, ok? E depois você ouve a música se quiser ou não. O primeiro aviso é que nessa semana tem podcast, um podcast muito bacana, com dois convidados, ó, show de bola. Então, não perca o BTcast deste final de semana, ok? Vai ser lançado aí sexta ou sábado, está no blog. O outro é que eu já falei também no BTcast, a nossa camiseta está quase ficando pronta e você vai poder então aí ter, se quiser, obviamente, a camiseta do BTcast. E a outra notícia boa também é que nós estamos preparando uma nova promoção em parceria com a Livraria Midas, que se chamará Bônus Cultural. Você vai ter uma quantia em reais para poder gastar à vontade no site da Livraria Midas. Então, fique atento à promoção Bônus Cultural, logo logo estará no ar também no bibotalk.com.br. E aí então, a música Tua Graça da banda Vineyard. Se você quiser, ouça essa canção. Depois a música, eu prometo, não tem mais nada. Um abraço, gente.
Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural. Me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir. Alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta. Quando eu sou fraco, é que sou forte.